Bem-vindos novamente à Utopia X. E vocês que não foram abandonados pelo futuro, sabem aí que nós estamos acompanhando a série animada dos X-Men 97 conforme ela vai saindo episódio a episódio. Nós estamos atualmente no episódio Olhos Brilhantes. Bom, você que veio do futuro, nós estamos atualmente nesse episódio 7. Então a gente ainda não sabe como termina a série, então muitas das coisas que nós estamos falando aqui serão apenas especulações. Vocês que não nos conhecem, né? Nós também temos episódios de outras fases dos X-Men nas HQs, principalmente ali a Era de Krakoa, onde nós acompanhamos desde o início, estamos em um pequeno hiato no momento, mas tem bastante material ali. Nós temos também episódios sobre a Era do Claremont, temos episódios sobre os X-Men nos anos 2000, temos os episódios de todas as temporadas da série animada clássica, temos episódio de X-Men Evolution, alguns X-Filmes, então, ou seja, se tem X-Men, nós temos episódios. Eu sou o Caio, e como eu já disse a minha frase de abertura, o futuro não nos abandona.
Meu nome é Henrique, e o futuro a Fênix pertence.
Puta merda.
Meu nome é Letícia, e a vampira matou foi pouco.
Como foi muito divulgado, a vampira nunca está errada, né?
Não. Vampira was right.
Depois de um episódio um pouco mais morno, esse episódio ele já volta com tudo. Eu acho que isso é unânime, né? Pelo que eu vi a repercussão hoje através das redes sociais. Ele acontece tantas coisas, que ele parece até que ele tem muito mais do que meia hora, né? Eu vou fazer aqui um resumo tentando captar os momentos dele, mas assim, é muito difícil porque, como eu falei, é um episódio que acontecem diversas coisas. E aí depois eu já puxo para os comentários. Hoje estamos só eu, o Henrique e a Letícia. Infelizmente o Felipe e o Bruno não conseguiram participar, mas na semana que vem eles voltam. Apesar de a gente ter falado que o Felipe voltava essa semana também. O episódio segue as consequências do episódio 5, com o ataque de Genosha. Então a gente vê o enterro do Gambit cercado pelos seus amigos e também por alguns ladrões e, claro, os X-Men, que eu espero que se enquadre dentro dos amigos. Mas uma pessoa não estava lá, e essa pessoa é a vampira. Ela estava caçando Peter Gyrish, que não estava na prisão que ele estava lá no primeiro episódio. Na sua caçada, ela recebe uma pista do Capitão América sobre uma organização chamada OZT, onde ela finalmente acha Gyrish e o paradeiro de Bolívar Trask. Enquanto isso, a gente vê os X-Men irem para Genosha para tentarem salvar nem que seja um sobrevivente do ataque, e eles acabam achando. Essa sobrevivente é a Emma Frost, onde ela adquiriu sua forma secundária, a sua pele de diamante, e conseguiu sobreviver, né? Muito parecido com o que aconteceu nas HQs de Extinção do Morrison. Enquanto isso, o Roberto da Costa conta para seus pais que ele é um mutante. Para surpresa dele, eles já sabiam, e para surpresa mais ainda dele, eles pretendem esconder essa informação do mundo. Ao final, os X-Men se reúnem à vampira e encontram Bolívar Trask. E, é claro, ocorre uma luta. Porém, para surpresa deles, novamente, ele é transformado em um robô com nanotecnologia e ele vira meio que uma espécie humana, uma espécie de sentinela. Os X-Men, eles perdem a luta, mas o Cable chega do futuro, claro, para salvar os X-Men. Ao final, nos é revelado que toda essa trama, tudo que está acontecendo desde o primeiro episódio, está sendo controlada e arquitetada por Bastion. Claro que quem ouve o Utopia X não é surpresa, porque eu estou falando isso desde do nosso primeiro episódio. E o Senhor Sinistro tem ajudado ele.
A primeira coisa que eu falei quando apareceu o Bastion foi: meu Deus, o Caio tava certo.
Bom, e pra concluir o episódio, o Magneto ele tá vivo e é prisioneiro do Bastion. Eu já puxei, sempre eu puxo a Letícia ou algum dos outros participantes, então dessa vez eu vou puxar o Henrique, né, que nunca começa falando.
Então eu vou puxar o...
Carecofobia.
Eu vou puxar, então, o recorte inicial que eu acho que é legal da gente começar nosso papo, que é duas coisas, né? O enterro do Gambit, que foi bem legal, né? O Noturno de Padre fazendo a coisa ali. Mas, principalmente, puxar um pouco pra gente falar sobre essa parte toda da vampira sair pelos Estados Unidos buscando Gyrish e insana, assim, tipo, destruindo tudo e tal, atacando bases militares, e etc. E depois também confrontando o Capitão América. Acho que dá pra gente falar bastante desse começo. Até o ponto que chega naquela cena do Noturno lá no México com ela, né? Que pra mim é, assim, é o ponto alto do episódio, pra mim foi o ponto que eu mais gostei, que foi aquela cena que ele tá confortando ela lá, que ela chora pra caramba. Nossa, é muito triste a cena. Eu chorei junto com ela ali no que o Noturno falou, e ela foi pra perto dele pra receber o abraço. Achei uma cena muito sensível e bonita, e esse desenho tá entregando muito nesse quesito, né? Ele não tá fugindo do drama e não tá passando rápido pelo drama. E essa cena eu achei muito boa. E também achei muito legal ver a vampira assim, né? Mais descontrolada por conta da raiva que ela tava sentindo, por conta do luto dela. Vocês curtiram essas partes da vampira?
Cara, muito. Eu achei sensacional, tipo, tudo da vampira nesse episódio. Ela tá magnífica, sabe? Ela indo atrás, tipo. Primeiro, uma coisa. Tem uma. Um fun fact que é que eles usam os golpes que ela usa no videogame, acho que é no Marvel vs Capcom, né? Nas cenas em que ela tá lá na base americana.
Fica da hora, essa... não peguei isso não, não sabia não.
Sim, fizeram uma comparação tipo quadro por quadro disso. Eu também não sabia disso não, mas fiquei sabendo depois. Achei interessante. É um easter egg legal. E é muito legal também você ver, tipo... como tá sendo retratado de uma maneira bem realista até no desenho, como funciona essa coisa do governo dos Estados Unidos, né? Porque os caras acabaram de cometer um genocídio e tá todo mundo super de boa, sabe? O Gyrick tava vivendo numa mansão, uma vida maravilhosa, de boa, enfim.
O presidente, bem... né?
A parte do presidente com o Scott também é muito boa. Dele falando, cara, tô de mãos atadas, não tem muito que eu possa fazer por vocês, porque, né, pode dar ruim pra mim e tal.
É o Kelly, né? Presidente.
Exato. Sim, e ele falando, tipo, tô tentando te ajudar aqui, você ainda fica ingrato comigo, né? Tipo, porque depois. Porque se não ficar eu aqui, pode vir alguém que é pior ainda. Tipo, pra vocês, mutantes, enfim. Eu achei todas essas partes muito boas. O jeito que a vampira lidou com, tipo, o luto do Gambit e do Magneto. E ela indo atrás de todo mundo é muito foda. E a cena do Capitão América eu achei um pouco bittersweet, assim. Porque, ao mesmo tempo, tem duas coisas. Uma é que eu acho um pouco equivocada essa caracterização do Capitão América. Mas a segunda parte é que, a partir, principalmente, dos anos 2000... o Capitão América ficou meio fuck the mutants, né? Então, assim, tem isso. O que vocês acharam dela com o Capitão?
Mas equivocado em que sentido?
Porque eu acho que, tipo, tem várias outras versões do Capitão América que ele iria lá ajudar ela, sabe? Tipo, tirava... Era só ele tirar a porra da roupa. Tá entendendo, Henrique? Uhum. E colocar outra. Coloca aquela que tem o decotão lá, roxa, com amarelo.
Pô, se veste
tem
de ninja.
Tem uma roupa do Capitão América, que é isso?
Se veste de ninja, você não precisa...
Exato.
O Capitão América, coloca, sei lá, pega a armadura do Tony Stark emprestado, mistura a roupa de todo mundo, de todos os Vingadores.
Coloca outra roupa, sabe? Ele foi porque ele não quis. Isso é um pouco o Capitão América anos 2000, né? Porque eles sempre tentam fazer, tipo, os Vingadores todo mundo ser o demônio na Terra em revistas dos mutantes.
Eu entendo o que você tá falando, mas eu tenho um ponto sobre isso. Sabe o que acontece? Eu acho que existe muita raiva do leitor de X-Men para os Vingadores, principalmente quem não lê Vingadores. Mas eu entendo um pouco dessa raiva. Por quê? Porque quando você lê Vingadores, você vê os personagens, tipo, se importando com cada vida. Acontece uma tragédia, eles comentam, eles estão ali atrás. Só que o tempo inteiro tá acontecendo tragédia com os mutantes. E por se tratar de um universo compartilhado, isso realmente é falha dos roteiristas em se conversarem melhor, principalmente de um editor-chefe. Os Vingadores nunca vão lá, nunca tá acontecendo, eles nunca estão lá ajudando os mutantes. Eu acho que isso é algo que, recentemente, agora, eles estão tentando mudar um pouco. Por exemplo, em Krakow, o tempo inteiro os Vingadores entram lá da ilha para tentar lutar ao lado dos mutantes, para tentar salvar, entendendo que ali tem um monte de população civil, não só os heróis, que eles estão ali para ajudar e, assim, mesmo assim, ainda é estranho. Eu acho que foi isso que, de repente, o Bill DeMaio tentou colocar aqui nessa cena. Que é algo que ele sente como leitor de X-Men. Que os Vingadores, o Capitão América, eles nunca estão disponíveis para os mutantes. Eles sempre têm uma desculpa. Sempre que acontece alguma coisa com os mutantes, eles nunca podem ajudar.
Eu acho super que é isso também. Tipo, é bem isso, mas eu acho que esse ressentimento vem muito também de Vingadores de X-Men especificamente, sabe? Que é um evento não, que...
Isso daí deveria ser apagado da nossa memória.
Eu também acho que deveria ser apagado na nossa memória, mas o fã de X-Men, ele basicamente, vamos ser honestos aqui, a maioria do fã dos X-Men não lê outros gibis da Marvel. Então o contato que eles têm com esses personagens é total pelos gibis dos X-Men. Por algum motivo, nos gibis dos X-Men, eles sempre são as pessoas mais escrotas que já pisaram na face da Terra, sabe?
É, só aproveitando esse papo do Capitão América também, muito do, assim, do que eu li, eu vejo muito responsável por essa antipatia que os leitores de X-Men têm com o Capitão América, o Bendis. Porque, assim,
total.
Tem três pontos, né, marcantes nos anos 2000 que geraram essa antipatia. Mas antes de eu citar a antipatia, tem uma coisa, né? O Capitão América, para leitor de Capitão América, de Vingadores e tals, principalmente para leitor da revista do Capitão América, né? Se percebe muito no Capitão América como uma figura que, ok, se o governo tá agindo errado, eu vou contra o governo, claro. E isso funciona na revista do Capitão América, só que aí usam muito o Capitão América, outros autores se valem do Capitão América em outros gibis, para fazer uma crítica também ao governo na figura dele, né? É o que eu vejo que o Bendis faz em dois pontos da cronologia X. Mas mesmo antes de necessariamente o Bendis trabalhar plot de X-Men, na revista dos X-Men, tem Dinastia M, por exemplo. Foi um momento que eu já fiquei com um gosto amargo na boca em relação aos Vingadores em Dinastia M, quando ao final de Dinastia M os mutantes estavam horrorizados porque eles foram dizimados, né? Sobraram pouco mais de 200. E aí tem a cena dos mutantes assim horrorizados e corta pra cena dos Vingadores. Os Vingadores são tipo, putz, que bads, hein? Nossa, mas olha ali, o Gavião Arqueiro voltou. Ei, vamos celebrar, tá ligado? Tipo, assim, meio assim. Eu já fiquei com um gosto amargo ali no sentido de tipo, ah tá, vidas mutantes não abalam tanto uma equipe como os Vingadores, né? Vidas mutantes sendo perdidas.
Acho que essa frase é boa, vidas mutantes não abalam. Não importam tanto para os Vingadores, né?
Isso inclusive...
Vocês estavam quando nossas crianças estavam queimando.
Sim.
A Emma Frost fala isso para Miss Marvel, né? Depois de Guerra Civil.
Então.
Por causa que eles tentam recrutar os X-Men pro lado do Homem de Ferro em Guerra Civil. E a Emma Frost fala exatamente isso.
Isso encaixa com o que você fala, Caio, da temática desse episódio, que é justamente uma questão em cima disso, né? Esse episódio está muito discutindo de, olha como um evento catastrófico, é catastrófico para um tipo de pessoa, ele é mais sentido pelo governo norte-americano, por exemplo, pela população mundial, sabe? E se é com outro tipo de pessoa, ele é menos sentido, sabe? Acho que essa é muito a mensagem desse episódio em boa parte. E aí faz sentido esse resgate à figura do Capitão América dos anos 2000, que figurou muito essa imagem, sabe? E acho que nisso faz total sentido ele encaixar nesse episódio, até para os leitores de X-Men sentirem mais essa questão dentro desse episódio. Mas eu entendo que para um fã do Capitão América isso é negativo, é incômodo. Os outros dois momentos que eu acho que o Capitão América agiu de maneira a criar um ranço no leitor mutante foi, obviamente, o que a Alicia citou, né? O Vingadores vs X-Men. Novamente, o Bendis estava fazendo parte dessa revista, né? Desse evento.
Capitão América.
Era um grupo de escritores ali. E teve também o comecinho da revista Fabulosa X-Men do Bendis, onde a gente tem os Vingadores sendo pau no cu. E o Ciclope chegando lá e chutando bundas e tal, dando uma mensagem na televisão, etc. Então tem esses três momentos marcantes,
maluco,
assim, né?
O maluco usou a frase chutando bundas.
Eu amo essa frase.
Mas eu acho que... Mas, enfim, eu acho que também tem um ponto de institucionalidade, né? Dentro da figura Capitão América com a bandeira dos Estados Unidos e o significado disso ali. Ele não se importar tanto, falar, ai, não, estou de mãos atadas. É a desculpa, tipo, típica ali do governo no geral, para fazer tudo. Ele vem tanto na figura da maior autoridade do país, que é o presidente, quanto na figura da maior autoridade em questão de heróis, aquela figura que representa todos os ideais americanos. Ele não pode fazer nada para ajudar, pelo menos, a colocar os responsáveis atrás das grades, sabe? Tipo, por um genocídio.
Ah, só um último comentário sobre essa questão dos Vingadores e dos X-Men. Só queria acenar para a Era de Krakoa, que foi uma era onde isso meio que se resolveu. E uma conciliação foi posta ali ao longo da era toda, né? Então, isso atualmente está mais tranquilo. Foi meio que curada a ressaca de Vingadores vs X-Men e todo o trauma de Vingadores vs X-Men entre os dois grupos, e atualmente os dois grupos estão sem esse tipo de conflito entre eles, né? Mas enfim, de volta pro episódio.
Eu acho que assim, em Vingadores vs X-Men foi a forma, por mais que pra muita gente, é que o Capitão América tá descaracterizado. Eu não acho tanto, porque isso realmente acontece muito dentro das HQs. Acho que, por exemplo, em Vingadores vs X-Men, ali foi a maior descaracterização do Capitão América. A forma que ele chega pra tratar os mutantes dentro da ilha lá de Utopia é algo que, assim, beira a que muitos vilões nunca nem chegaram perto de fazer com os mutantes, sabe?
Cara, mas ao mesmo tempo, é a melhor caracterização dos Estados Unidos.
É a melhor caracterização dos Estados Unidos, exatamente, era aí que eu ia chegar. Que é os Estados Unidos invadem um país estrangeiro, falando que eles vão desarmar algum tipo de armamento, né? Que é o caso da Hope ali, que era a desculpa do Capitão América. Eles invadem ali um outro país, vão desarmar de forma pacífica, só que na verdade eles estão levando um exército inteiro de Vingadores em um aeroporto-aviões invisível. E aí dá a merda que deu, né? Mas enfim.
Sim, isso é muito literalmente isso, né? As histórias do X-Men, ele é muito escrito como se ele fosse os Estados Unidos personificado, ao invés de ser tipo o Capitão América personagem do gibi Capitão América, sabe?
Exato.
É bem isso. Mas falando da cena em si, ainda é muito foda a vampira jogando pegando o escudo dele, jogando na puta que pariu.
Aliás, tipo, o Capitão América deveria ficar agradecido que ela só jogou o escudo dele longe, porque a raiva que ela tava ali, ela moeu ele na porrada, era muito fácil.
Cara, sim, total. Agora a gente vai pra qual parte? O Henrique tinha mencionado a cena do Noturno junto com a vampira. Caras, a minha cena preferida desse episódio. Meu
Não,
Deus.
A minha, assim, é disparada. Eu tinha o potencial pra ter uma outra cena preferida, daqui a pouco eu comento qual, mas acho que ela foi mal aproveitada. Mas essa cena do Noturno, tipo, na hora que ele fala pra... Que ele fala pra ela que é... Eu até anotei aqui. A vampira tá falando que ela perdeu uma pessoa, né? Que as pessoas não entendem. O Noturno vai e fala, não, você perdeu duas pessoas, vampira. Tudo bem estar de luto. Tudo bem estar confusa. Mas não é culpa dela. Ela não fez o Gambit nem o Magneto morrerem. Ela ajudou, na verdade, eles a viverem. Cara, eu levantei, chorei e falei, não, você ajudou mesmo, vampira. Você ajudou eles a viverem. Você me ajudou a viver. Tipo, essa cena é linda, é maravilhosa, ele abraçando ela. E tem um lado também que logo no começo do episódio, que o Henrique mencionou, que é o Kurt ali com os X-Men, na verdade, no enterro do Gambit. Isso também remete a algo muito familiar para os leitores de X-Men, infelizmente, né? Que é o Kurt como padre enterrando algum X-Men.
Nossa!
É muito familiar essa cena. Assim, tipo, principalmente ali depois dos anos 2000 também.
Ai, mas é lindo, eles dois no México e, tipo, o contraste entre as pessoas ali, tipo, prestando homenagem aos seus parentes e entes amados que já morreram e, tipo, eles dois olhando e ele chamando ela de irmã. Muito lindo. Muito lindo. Eu adoro quando eles mostram, tipo, realmente esses dois personagens são irmãos, sabe? Que às vezes parece que esquece.
Sim, é uma sensibilidade que às vezes, poucas vezes a gente já viu até nas HQs, né?
Sim, exatamente. Ah, é muito linda essa cena, muito fofa. E aí depois aparecem os X-Men ali, tipo, estamos com você.
E eles felizes, assim, tipo, E o Kurt é foda, né? O Kurt apareceu ali pra ser aquilo que a gente sempre falou. O Kurt, ele é a alma dos X-Men. Tava faltando essa alma dos X-Men ali. Parecia que talvez eles não tivessem ali esse apoio. Eles estavam divididos. E a figura do Kurt ali chegou e uniu novamente os personagens. Um elo de união com palavras ali, os personagens. Eu gosto muito do Kurt como X-Men, como esse papel ali que ele faz.
Eu até tuitei hoje sobre o Kurt, né? Que eu acho que ele é um personagem assim, quase místico. E eu não tô fazendo piada por ele ser filho da mística. Mas. Porque assim, eu acho que ele tem um potencial tão grande, assim, e independente do escritor, a gente vê uma coisa que, num geral, tá nele ali, ao longo da cronologia, que é muito potente. E quando ele cai nas mãos de um bom escritor, a gente vê todo esse potencial em cena, né? Aí eu até lembrei a cena dele em Hox Pox, em House of X, Dinastia X, no caso aqui.
Nossa,
no Brasil. A cena dele, essa cena sempre arrepia. A cena dele com o Wolverine, que é icônica, né? Ele confortando o Wolverine antes de um momento que eles estavam percebendo que morreriam. E citando isso como um exemplo, né? Já pra puxar o comentário nesse mesmo tweet sobre essa cena do episódio, né? Dele falando justamente o que o Kai acabou de ler pra gente. E eu até tuitei que é doido que eu consigo sentir o abraço do Kurt quando eu vejo uma cena como essa, sabe? E não só numa cena como essa, não só nessa cena, que ele tá literalmente abraçando alguém, mas ele é um personagem que abraça o leitor constantemente, né? E pra quem assiste, abraça o espectador, né? Ele é um personagem muito querido, assim, pelos fãs de X-Men, não à toa, né? Porque ele tem um espírito, assim, muito forte, né? Que pulsa nas histórias. A gente consegue sentir. É um personagem que, não à toa, muito leitor de X-Men chama de amigo, sabe? Vê como um amigo e percebe, sente como amigo. Porque ele é isso que ele foi pra Vampira, por exemplo, nesse episódio. A gente sente essa cena também tão, assim, é bem filmada e tudo mais. Esse episódio todo é muito bem filmado, né? Mas, assim, a gente sente tanto também essa cena por se tratar do Noturno, né? Que é um cara que ele conforta bastante o leitor historicamente, né? Quem acompanha as histórias do X-Men. E aqui é um excelente exemplo disso. Foi muito bem utilizado a presença dele nesse episódio. E é de chorar mesmo a cena que ele conforta a vampira ali.
E ele não tava só confortando a vampira, ele tava confortando o espectador também.
Sim, total.
Uma coisa que eu queria falar também sobre a participação do Capitão América, né, que é só pra não perder, já que a gente já matou ali essa cena bonita da vampira, esse episódio ele mostrou uma coisa que a série animada ela não tinha, apesar de sempre ter alguns cameos, né, ele sempre tinha ali a participar, do nada tava tendo uma treta e aparecia lá no fundinho, assim, o Pantera Negra. Do nada apareceu uma puta explosão de energia, aí aparecia a cena da cidade sendo explodida, e daqui a pouco o Doutor Estranho, ou o Senhor Fantástico, Homem-Aranha, sempre tinha uns cameos assim. Mas nunca dava a entender exatamente, tipo, que era um universo compartilhado. Na verdade, eles nunca tiveram essa ideia. Apesar dos X-Men terem aparecido lá no desenho do Homem-Aranha, que passava na mesma época, né? Mesmo assim, não pareciam essa versão dos X-Men. Não dava a entender que era a mesma versão. E eu acho que essa aparição do... Tanto a aparição do Capitão América aqui nesse episódio, como do General Ross. E o General Ross também citando que a base militar foi feita para segurar o Hulk, né? É uma amostra que agora eles estão vivendo dentro de um universo compartilhado, os X-Men. E era outra coisa também que não era explorado. Tipo, parecia que os X-Men eram os únicos heróis que existiam dentro daquele mundo, apesar desses cameos. E aqui não, aqui já mostrou que eles têm esse convívio dentro desse universo compartilhado com os outros heróis. E a Marvel, a Disney, né, no caso, tem a faca e o queijo na mão ali para continuar, né, criar um universo coeso, se possível, animado, né? E assim, muito provavelmente, com o sucesso que tá sendo o X-Men 97, eu duvido que eles não vão criar outras animações.
Já rolou um papo de retomar o Homem-Aranha dos anos 90 também, um desenho que dê continuidade, né, pra colocar no mesmo universo.
Do Homem-Aranha eu achava que tava confirmado já, mas foi maneiro a aparição do General Ross mesmo. Deixou muito, tipo,
ambientado no universo Marvel, esse episódio.
É, legal ele ter, tipo, lá, e assim, a vampira, todas essas cenas de ação com a vampira, elas foram muito boas. Eu acho que, assim, mesmo quem não pegou essa referência que a Letícia tinha comentado do
jogo,
as cenas de ação, elas foram legais. Assim, na hora que a vampira chega, pisa lá, que você vê um monte de soldado ali, você fala, caraca, ferrou, ela vai matar todo mundo ali, tipo, você fala, calma, vampira.
Ela matou uma galera ali, cara. Ela jogou tanque em tanque, Caio. Ela bateu com um tanque em outro tanque, cara.
Então, as cenas de ação, assim, elas foram muito, muito, muito fodas.
Aí, pra mover também a pauta, acho que antes da gente chegar na cena final, a sequência final, né, tem duas coisas pra comentar. Que é a parte toda em Genosha, em especial duas coisas nela, né, uma Frost, o Ciclope, já são três, na verdade, e a cena do Fera, que eu queria comentar também. Mas para além disso também, acho que já dá pra gente falar também de uma coisa que vai rolando em paralelo ao episódio, um pouco à parte, digamos assim, ainda que não, que é a questão toda do Roberto com a Jubileu indo até o Brasil e tal, e o Roberto contando pra mãe dele que é mutante, né?
Uhum.
É, essa cena, na verdade, ela é uma cena... Tipo, é por A mais B ali do que é uma... Que os mutantes são uma alegoria a diversas minorias, principalmente ali a homossexualidade, né? Tipo, por A mais B. E a forma que a mãe dele fala é tipo assim, não, tá tudo bem você ser mutante, mas por favor, não seja mutante na frente do seu tio, tá? Não vai falar isso no meio da reunião de família, porque você vai causar vergonha pra gente. No caso, ela fala isso como, ai não, a gente vai perder ações. Mas exatamente isso que o Bill DeMail ali colocou dentro da... Eu tô usando o Bill DeMail, mas assim, os roteiristas no geral, né? A produção no geral colocou dentro dessa cena. É explicação por A mais B, é igual o do X-Men, a mesma cena do X-Men 2 ali, novamente, né? E muito bem construída, assim. A forma que a mãe... Porque pro leitor de Novos Mutantes, de X-Men no geral... Eles veem a figura da mãe do Roberto como uma figura, na verdade, amigável, que o preconceituoso era o pai dele, né?
Eu ri quando ela falou toda mãe sabe. Mas eu tenho uma crítica sobre essa cena, que é que eu acho que já deu. Eu acho que a gente tá em 1900. Eu acho que a gente está...
1997, né?
Eu acho que já estamos em 1997. E 2024, e já passou da hora de você ter, tipo assim, personagens LGBT de fato na tela de alguma coisa de X-Men, sabe? Porque não tem poucos, entendeu? Não é como se tivesse só três gatos pingados, só tivessem três personagens gays em X-Men. Tem
todos
vários.
Todos os
X-Men são gays.
Menos o Fera.
E aí, cara, menos o Fera, mas o Fera já fingiu que é gay.
O que é
então...
pior, na minha opinião.
Com a Trish Tilbert ainda, pra fugir da Trish Tilbert, que aparece no episódio.
Foi. Mas enfim, eu acho que já passou da hora deles mostrarem algum personagem LGBT de verdade, sabe?
Em porque... cenas como essa, né, Letícia?
Oi?
Em especial numa cena como essa, né?
É, cara, tipo assim, não que eles estejam fazendo algo ruim e tal com essa cena, mas é porque a alegoria, a história dos X-Men, eu acho que ela cai muito, tipo... Se você não tem personagens que sejam de minorias de verdade também contando a história, sabe? Porque senão fica muito só como esses héteros brancos sofrem com preconceito. Nossa, como a vida deles é uma merda. É, o Roberto não, mas tipo, os outros, a maioria é. A maioria é branco ou azul.
Mas você tem razão nessa crítica, mas eu não duvido que a Disney e a Marvel façam algo nesse sentido no futuro, não nessa temporada, mas acho que não cabe mais. Cenas assim, mas eu acho que até pode acontecer coisa assim, porque assim, essa série me surpreendeu em muitos aspectos do ponto de vista do que a Disney aceitou pra ela. Aquela cena que o Bastion mata o Peter Garish, tipo, sufocado, eu falei, caraca, como que a Disney
é sombria,
aceitou,
né,
isso?
Cara,
tipo,
a cena da primeira, tipo, do suicídio lá do Trask, eu fiquei chocada. Eu não achei isso. Parece muito que a Disney só aprovou e falou, não, lança aí, sem ver a parada antes.
Uhum. Mas, ao mesmo tempo, eu acho também que a Disney ainda controla muito algumas questões, e a presença e, ou até mesmo a admissão de certos personagens, ou até a mudança de certos personagens também é uma coisa que eles controlam. Tipo, por exemplo, muita gente fala da coisa de, na era de Krakoa, ter se insinuado que os mutantes tinham uma cultura de amor livre, mas nunca dito com todas as palavras, em especial com a questão do Ciclope, Wolverine e Jean Grey, né? Muitos até criticam o autor por isso, né? Criticam o Hickman no sentido de, ah, lá, fez aquela besteira, mas era só bobagem e nem levou adiante. Eu não vejo assim, né? Eu vejo como uma coisa que é muito controlada, que aquilo foi o máximo que ele conseguiu fazer, por exemplo, naquele sentido, né? No sentido da relação dos três. Mas, enfim, eu acho que... E até por entrevistas com roteiristas das histórias em quadrinho, e convenhamos, né, a história em quadrinho tem um alcance ainda menor do que uma série animada. Então, se eles controlam ainda rigidamente roteiristas de quadrinho, imagina numa série animada ou num filme, por exemplo, né? Então, em entrevistas de escritores que trabalham com os X-Men nos últimos anos, eles disseram que eles tentam e eles conseguem o máximo possível, mas é difícil, sabe? Até recentemente teve um grande mérito no trabalho da Tini Howard com a Capitã Britânia, né? A Betsy Braddock e a Rachel sendo um casal. Isso foi uma grande vitória nesse sentido. Até mesmo a questão é até doido, porque a gente já está vivendo isso há tanto tempo que parece que a gente até esquece que a Marvel, de certa forma, a gente até esquece que a Marvel não permitia que isso fosse canon, né? Que era o romance da Mística com a Sina. E hoje a gente está vivendo, então, tá rolando umas mudanças, mas eu ainda acho que a Disney controla muito isso, sabe? E os escritores acabam tentando fazer o máximo para trazer algumas coisas para as histórias, e acho que nem sempre eles... Assim, é só no sentido de... Eu acho que é mais uma questão de a gente perceber na Disney uma coisa que controla muito, né? Na empresa uma coisa que controla muito, e menos atacar os escritores, porque eu lembro muito não só na época, mas até recentemente, muita gente falando fazendo críticas a certas coisas, até como queerbait, mas às vezes não é culpa, e até às vezes pegando pesado com os roteiristas, mas às vezes não é culpa do roteirista, sabe? Às vezes é uma questão que ele tá colocando o máximo possível que ele consegue, sabe?
Não, eu não tô culpando o Birdman, até porque ele é gay, né, gente? Eu não duvido que ele colocaria um personagem gay, né? Mas é uma crítica, assim, às adaptações mesmo.
Não, total, e eu concordo nisso. E só pra completar também uma coisa no que o Caio tava questionando, né, o episódio é escrito pelo Charlie Feldman e JB Ballard.
Boa. Eu tô falando Bill DeMaio o tempo inteiro aqui. Mas falando ainda sobre, aproveitando esse lance de intolerância e tal, né, e dos pais do Roberto, tem também
de intolerância é uma frase muito boa fora de
contexto. Aproveitando a intolerância. Tem o diálogo do Fera com a Trish Tubit também, que é foda, e ao mesmo tempo ela usa exatamente a frase tolerância, né? E tudo tá levando a Operação Tolerância Zero, esse episódio tá levando pra essa saga, Operação Tolerância Zero, mas eu ainda tenho umas ressalvas que eu acho que não vai ser só isso, vai ter coisas que vão ter misturas de outras sagas também, que vai ficar muito mais interessante do que Operação Tolerância Zero nos quadrinhos, mas o Fera, ele usa, o diálogo deles é legal, né? Porque ela, tipo, fica meio que inconformada que tá rolando alguns atos de vandalismo por parte dos mutantes, e aí isso tá deixando os humanos com medo, né? E aí o Fera, ele até fala que, de repente, o sonho do Xavier talvez tenha sido algo muito... inocente, né? E é uma coisa que, assim, dois pontos. Primeiro, hoje a maioria dos leitores acham que o sonho do Xavier é algo inocente mesmo, mas eu acho que é por isso que a gente tem que sempre usar a palavra sonho. E o segundo ponto é que os X-Men, eles acreditam muito no sonho. Ali que o Fera meio que se tocou, tipo, pô, até então, Nunca tinha passado na cabeça dele de duvidar do sonho. Nunca tinha passado do ponto, não, a gente não vai conseguir. Não, ele acreditava. Nesse momento ali que ele pensou que talvez o sonho tenha sido inocente, porque a tolerância do que eles têm que ter com os humanos é implorar, né? Eles têm que implorar para os humanos terem tolerância. E ao mesmo tempo tá caminhando para essa saga exatamente que tem esse nome nos quadrinhos, que é Operação Tolerância Zero, né? E o nome dos três últimos episódios é Tolerância é Extinção. E o Fera usa acho que umas três vezes a frase tolerância. Então eu achei interessante. E ainda falando sobre o sonho do Xavier e dos X-Men no geral, tem também o lance que uma pessoa nunca, um X-Men nunca deixa de acreditar nesse sonho, independente de ser nos quadrinhos. Esse X-Men, ele acredita mais ainda do que o próprio Xavier, muito mais. O Xavier, nem sequer ele acredita nisso, que é o Ciclope. Que é... ele quer levar a equipe dele lá pra Genosha, ele quer porque quer achar pelo menos um único sobrevivente, porque ele fala que em momentos assim, que sonhos importam ainda mais. Eu achei isso fantástico, bonito, e tem muito do porquê eu gosto muito do Ciclope como personagem.
Um lance sobre essa cena, não sei se vocês repararam, mas tem um jogo bem interessante de movimentação do Fera, quando no fundo tá a imagem do Xavier e do Magneto nas estátuas deles que foram destruídas, né? E ele tá indo de um lado pro outro e no final ele termina indo pro lado do Magneto. E o que casa com o discurso dele, né? Oi, Letícia?
Como ele deveria.
mas assim, eu tenho medo do justamente do Fera fazer esse movimento, porque...
Não, realmente.
Né? Pode ser que a gente veja uma coisa do Fera no... Aí o Igor Medo vai ficar maluco, porque o Igor Medo detesta que talvez esteja ouvindo a gente agora e detesta o Fera vilão. Já deve estar com o sentido aranha dele atiçado, com essa preocupação de talvez na série animada estejam planejando uma vilanização do Fera também, quem sabe, sabe? Porque eu acho que o Fera indo pro que ele pensa como lado do Magneto, não seria o Magneto que a gente entende como herói, sabe? Seria uma coisa um pouquinho mais intolerante, digamos assim, da perspectiva do Fera, que a gente já viu nos quadrinhos, ou assim, descontrolada, sei lá, podendo descambar nele como um vilão.
E a Emma Frost.
Você não gostou dessa cena, gostou, Letícia?
Cara, eu não gostei, mas tipo, não é uma dessas coisas de, eu achei a cena simplesmente ruim, e eu acho que ela é ruim, ponto. Ela é ruim porque eu li o original, tá ligado? Se eu não tivesse lido o original, ela seria uma cena normal. Mas como eu li, tipo, a cena da Emma realmente voltando e ela, tipo, com a criança lá no... com a criança, com a Teenage Warhead nos braços e, tipo, falando... E o cara, ela, tipo, a criança tá morta e a Emma fala, então ressuscita ela, tá ligado? Toda essa cena, ela é muito boa e aqui ela só é, tipo, achada ali peladinha, a Jim bota ela de volta e ela faz uma piadinha, tá ligado? Ela faz uma frasezinha de efeito. E eu achei meio merda, sei lá. Não gostei.
Eu entendo esse sentimento. Mas é que nem você falou, no geral ela vira mais uma cena comum. Porque assim, eu acho que o sentimento dos X-Men era, a gente precisa achar pelo menos uma pessoa que sobreviva. E por mais, pra dar um sinal de esperança, pra dar um sinal de alguma coisa, né? Tipo, dar algum tipo de resposta. E eu acho que ali falharam um pouco de mostrar que foi algo grandioso mesmo. Sai ali, sai, tá, beleza, tem a cena. Tem o pessoal, tipo, ficando feliz, indo lá ver, mas aí acabou. É, tipo, muito rápido a cena em si.
Eu concordo. Eu acho que se eles tivessem deixado ela, tipo, com alguma outra criança junto, tipo, se ela tivesse conseguido salvar alguma criança, ou se ela estivesse com a criança morta mesmo, tá ligado? E ela, tipo, com a morte da criança teria sido muito mais impactante.
Mas sabe por que eu acho que também tem um lado que a cena pra Emma Frost não ficou boa? Porém, é porque eles estavam explorando o outro personagem, que era o Ciclope ali. Sim. Porque na hora que eles identificam que tem alguém ali que é uma telepata, na cabeça dele ele ia encontrar a Madeleine Pryor. E ele encontra uma Emma Frost. Tanto é que no final, tipo assim, o diálogo antes dele com a Jean Grey, deles tentando se reconciliar, eles estão muito distantes. eles têm muita ligação um com o outro, eles estão distantes total, e eles estão num momento em que ele, assim, não dá pra ficar, tipo, pensando, pô, ai, me traiu aqui, me traiu ali, não sei o quê. Esse momento que eles estão ali é muito maior do que os dois, e eles estão entregues totalmente com o compromisso deles. E mesmo assim, eles estão tentando se apoiar, apesar de eles não estarem nem sequer entendendo direito o que tá acontecendo com eles. E a Jean, ela pega a dor do Ciclope e ela abraça mesmo assim o Ciclope. Tipo, pô, tô ali. Na hora que ele vê que não é a Madeleine Pryor, que é a Emma Frost ali, ele, tipo, tá aquele sentimento de conflituoso, tipo, porra, tá, beleza, salvei alguém, mas não era quem eu queria. E aí cai aquela lágrima ali, cara. Esse episódio, ele capta muito bem o sentimento dos personagens. O desenvolvimento dos personagens nessa série, ele tá fantástico. Dentro dos personagens principais, não dá pra desenvolver todos os personagens. Eu entendo que tem muita gente que tá, tipo, criticando a série porque não tem muito Wolverine. Gente, calma, a série vai ser longa. Tendo sucesso, vai ter uma segunda, uma terceira temporada. O Wolverine já apareceu muito na série clássica. Já apareceu muito na série clássica, muito mesmo. Chegava a ser até cansativo as aparições do Wolverine. E tá tudo bem ele ainda não ter o momento dele de brilhar ali. É, no futuro, depois, exploram algum arco dele aqui. Agora, dentro dos personagens que estão sendo explorados, por exemplo, Ciclope, Jean Grey, Vampira, Tempestade, eles estão sendo muito bem explorados, apesar das críticas que nós tivemos no último episódio da Tempestade.
Senti falta da Tempestade, inclusive, porque ela vai lá e ela assiste, tipo, tudo que tá acontecendo, e aqui já passaram uns 2 dias. Tipo,
pô, cadê? Letícia, aí você tá sendo inocente, né? Você sabe que ela vai chegar num baita splash page num momento de...
Ela vai, mas o que ela tá fazendo agora, tá ligado? Ainda tá cuidando do Forge? Pelo amor de Deus. Deixa ele lá. Ele se vira. Minha opinião.
E você, Henrique, o que você queria falar dessas cenas de Genosha e tal?
Ah, era isso mesmo do Fera. Só acrescentar da Emma Frost. Eu acho que realmente a cena dos quadrinhos é muito, mais do que tudo, icônica, né? Então acho que por isso também o leitor de Novos X-Men fica bolado assim com como a cena tá aqui, por ser aquilo de não ter uma força tão grande dentro do episódio, ser só uma cena a mais. Mas outra coisa também, né, a questão que acho que eu entendo que, por exemplo, incomode fãs da Emma é como a Emma tá sendo tratada só como uma personagem coadjuvante bem pequena dentro dessa temporada, e dava pra ela ser tratada como uma personagem coadjuvante pequena, mas ainda assim com uma caracterização que
não fosse só frase de efeito.
E também que também fosse uma caracterização mais do que a gente vê de legal nela nos quadrinhos. Por exemplo, se ela, ao invés de ter aparecido como uma política meramente, uma figura política meramente em Genosha, se ela tivesse aparecido também como professora, seria trazido para esse universo dos desenhos essa camada que não tem ainda, que é da Emma com essa relação com as crianças. Assim, uma cena que fosse quando chegamos a Genosha, por exemplo, naquele episódio, mostrando a Emma antes do encontro do conselho, mostrando a Emma dando aula para alguns alunos mutantes, como é a caracterização que a gente vê também em Novos X-Men, já justificaria ela ter aparecido com a criança com cola aqui, e a gente já, dessas poucas cenas, pegar essa camada dela, né, que é uma personagem que tem isso muito forte, essa questão de ser uma professora, de ser uma professora e uma mãe e uma figura que educa e que tem um carinho muito grande pelos jovens, sabe? Ela é a rainha, não, dos baixinhos dos X-Men, digamos assim.
eu real entendo a decepção de vocês, mas é muito também porque vocês estão comparando com material original. Tipo, e realmente não tem.
Não esperem nada sério, claro.
Mas é difícil porque, cara, assim, são 30 minutos de episódio, 300 milhões de personagens, não dá pra explorar todo mundo. Tipo, pô, a Crystal morreu ali, o Sebastian Shaw deu a entender que ele morreu.
A Calista morreu. Eu queria comentar isso aqui. Eu fiquei triste pra caralho que a Calista morreu.
Calista
parece
morreu.
A foto dela.
Minha nota de repúdio aqui.
Mas então, eu acho que isso também é um ponto positivo comparado ao Gibi. Que eu acho que a minha grande crítica a essa saga Extinção é o pós-Extinção. Porque eu não sinto peso de 16 milhões de mutantes morrendo depois de extinção.
Até é, tipo, durante assim, também, né, Caio? Porque se eu me lembro bem, acontece no final da primeira edição ou da segunda.
É tipo assim, ah, beleza, nossa, morreram 16 milhões de mutantes, mas aqui, eu tô muito preocupado porque o apocalipse tava na minha cabeça, então eu vou ter que fazer terapia e trair minha esposa. Ou então, o Frank, como é que é? O Kid Ômega tá causando aqui na escola. Então a gente tem que ficar puto com isso, não porque 16 milhões de mutantes morreram. Ou então até os outros personagens no geral... Do universo Marvel, ninguém se importa, se importa. E aqui, outro ponto também que eu gostei daqui é que eles não falaram números, porque acho que 16 milhões de mutantes morrendo seria a maior tragédia que existiu na história da humanidade. E aqui eles evitaram falar, inflar da forma que o Morrison inflou o número. Tipo, seria muito maior, por exemplo, que o Holocausto da Segunda Guerra Mundial. Então, eu acho que eles evitaram colocar esse milhões, eles falaram milhares, então não sei, não dá para entender quantas pessoas morreram. E aqui dentro da série eu senti o peso, o mundo tá de luto, o mundo tá e não tá entendendo o que tá acontecendo, o mundo tá à beira ali do precipício de, meu, os mutantes vão se vingar, ninguém mais pode confiar em mutante, a gente tá preocupado que vai ter algum tipo de guerra. O pessoal em Genosha, tipo, tá ali tentando reconstruir, ajudar o local. E a vampira que participou daquilo que aconteceu, ela tá tentando, buscando a vingança, ela tá tentando ir atrás dos responsáveis. E em Novos X-Men, é totalmente ali, ah, beleza, morreu. E a consequência é zero pra depois, né? Então, eu acho que isso é um baita ponto positivo pra série.
E esse foi um trecho do Caio que ninguém ouviu, porque eu edito o programa e eu sou contra críticas a Morrison. E agora já dá pra ir pra cena final, né? O confronto com o Trask. A Letícia já mencionou que surpreendeu ela o lance da vampira ter tacado ele lá da janela.
Surpreendeu positivamente. Eu achei muito bom. Ele mereceu muito.
Eu acho que o que suaviza, inclusive, é ele voltar como zumbi logo na sequência, né?
Não,
Total sua vida, mas ainda assim é legal ver os X-Men ali em choque. A Jean Grey poderia ter salvado ele, mas ela meteu o louco também, né?
Tem 300 mutantes ali que poderia salvar ele. O Morpho já se transformou em uma porrada de mutante, inclusive.
Exato. O Morpho poderia, mas ninguém queria, entendeu?
Ninguém queria, isso.
Aquela cena do tipo, tudo bem, pelo menos a gente fica em choque. Briga com a vampira, mas pelo menos ela fez algo que todo mundo tava pensando em fazer.
Todo mundo queria fazer. Mas ela foi lá e teve a coragem.
Não, mas na boa, a cena realmente ela é bem construída, né? Porque a vampira, ela chega lá na fala mansa com ele, fala tipo... Fala aí, quem que tá por trás disso, vai? Quem que tá? Tipo, eu sei que tem alguém por trás disso. E ele fala, não sei de mais nada. Então tá bom, beleza, tchau. Pode se matar.
Ela não tem só isso, tem os gritos dela falando, tipo, ele matou um bom homem, ele matou o meu homem.
Vocês acham que
é assim?
Eu não julgo.
Eu também não, ela tá certa.
O Wolverine também não.
É. Mas essa cena também seria difícil de... Assim, é claro, ela é construída pra isso, né? Mas se tentar pensar numa alternativa, não tinha muito como essa cena levar ao que a gente viu. A não ser que fosse ainda mais pesada, né? Porque a cena tinha que levar o Trask a virar um zumbi robô, né? E de que outra forma ele morreria sem que os X-Men pudessem salvar ele? Só se, sei lá, ele puxasse uma arma que ninguém tava vendo e atirasse na própria cabeça de maneira muito rápida, mas aí sim seria pesado demais pra um desenho. Então acabou que é uma solução que encaixa bem.
É, exato. E sobre essa cena final, né? Ali a gente tem diversas revelações. Primeiro que a vampira, ela já tinha visto que quem estava por trás era uma organização chamada OZT, né? Que...
Só esclarecendo, porque, Caio, quando você fala e não tem escrito nada, parece que você está falando os ETs, no singular, no final. Mas só esclarecendo, é a letra O, a letra Z e a letra T que o Caio está falando, gente.
Caraca!
Mas é OTZ no português, né, Caio?
Mas acho que no coisa é OZT, né? Que é Operation Zero Tolerance.
Ah, é o ZT mesmo.
Não, sim, sim, mas é, quando é traduzido na legenda pro português, aparece o contrário, OTZ.
É, OTZ.
Operação Tolerância Zero, no geral, a tudo indica é isso, né? E aí, aos poucos, a gente vai pegando ali várias cenas que já tiveram, o pessoal já tinha achado que o Bastion aparecia na foto lá do Forge, como alguém ligado ao governo, né, tava ali. E também numa das cenas que mostram numa reunião da ONU, que tá Valerie Cooper, dá a entender que também ali numa das cadeiras está o Bastion, então tem muitas pessoas do governo, da ONU ali, que são ligadas à ONU, que estão por trás disso junto do Bastion. Não só o Bastion, né? Inclusive a Valerie Cooper. Muito provavelmente ela também está envolvida nisso tudo. E a Letícia sempre falou para não confiar nela, né?
Ela sumiu de noite, né? Não sabe onde é que ela tá.
Ah, pode crer, ela deu uma sumida mesmo. E assim, o governo não tá preocupado se ela tá viva. O governo não tá preocupado se ela tá viva ou morta. Indica alguma coisa também, né? Sugere alguma coisa.
Exato. E aí tem a luta, né? Ele vira um dos sentinelas, que é o sentinela ômega, né? Tipo, aquela coisa do sentinela tá infectado com aquele o vírus nanotecnológico lá, o vírus de nanotecnologia. E aí eles viram esse sentinela, derrota todo mundo, apesar da cena de luta ser boa. Aliás, antes da luta começar, eu gosto muito que uma coisa que o Felipe falou no primeiro episódio, que demonstra que os X-Men, eles estão numa maturidade muito alta. Na hora que o prédio tá caindo, né, na hora que o Bolívar Trask chega ali e destrói o prédio, enquanto o prédio está caindo, o Wolverine só grita Summers, tal, e aí eles já sabem todo mundo o que fazer. Rapidamente, todos eles já sabiam o que fazer. O Ciclope explodiu metade do prédio, a vampira não, a Jean Grey catou e tacou ele lá longe, no mar, né? Ou no rio, sei lá, no lago, nem sei onde eles estão ali. Ah, eles estão em Madripoor, né? Então no mar, talvez. E aí tem a luta é boa, a cena de ação é legal. Novamente eu fiquei. O Morfo dessa vez ele me pegou desprevenido, eu não vi ele se transformando no Mercúrio. Eu falei, ué, da onde surgiu o Mercúrio? Tá
ligado? Eu também fiquei assim, eu também fiquei, ué.
E aí depois que ele é acertado, ele se transforma de volta. A Jean Grey com cenas de ação melhores dessa vez, né? Ela não tá mais desmaiando, porque ela tinha problema de pressão baixa na primeira série animada. Tudo que acontecia, ela desmaiava. E aí tem a parte do Ciclope, né? Que eu acho que, pra mim, é a única crítica que eu faço desse episódio, que eu acho que essa cena poderia ter sido melhor, esse finalzinho ali. Tipo, eu acho que a série perdeu um momento de dar uma... Sabe aquele momento heróico? Subir a trilha da abertura na hora que o Cable chega?
Mas é, na hora que eu discordo de você, Caio, porque o ponto aqui era assustar mesmo, era mostrar que os X-Men estão sendo pegos, estão enfrentando um negócio... Porque assim, essa questão toda de colocar como heróis, a gente viu no começo da temporada. Esse é um ponto, tipo, a gente viu os X-Men dando um pau em Sentinela com muita facilidade. Esse é um ponto da temporada que eu sinto que a intenção é deixar os X-Men em xeque, assim, sabe? E então, mostrar que eles não estão preparados pra isso.
Mas aí eu faço um contraponto, na verdade. É que quando ele derrota os X-Men, o Bolívar Trask derrota os X-Men, eu acho que sim. Eu acho que é isso, eles não estão preparados pra isso. Porém, na hora que o Cable chega, ele derrota ele muito fácil.
Porque ele tem tecnologia do futuro, cara.
Aí é nesse momento que eu acho que a coisa de herói poderia ter subido e ter feito pelo menos ser um pouco mais difícil ali a luta do Cable. Que ele dê 5 tiros, que ele chegasse ali, jogasse a granada, tirasse ele de cima do Ciclope, fizesse a frase de efeito ali, porque na abertura, ele já mostrou a frase do Bolívar Trask, né? O Bolívar Trask já tinha feito ali na recapitulação que essa frase seria importante para o episódio, que é, você não sabe como é ser abandonado pelo futuro, que é a frase que o Bolívar Trask fala para o Ciclope lá no primeiro episódio. Aliás, mostra que a série está amarrando bem as coisas, eles prepararam muito bem as cenas, está tudo muito bem amarrado, pra chegar ali. Na hora que ele fala isso de novo pro Ciclope, E aí chega a granada, cara, eu fiquei mó feliz, eu me empolguei, eu falei, caraca, o Cable vai vir saindo do futuro. Ele não é uma pessoa que abandonou, o Ciclope não é uma pessoa abandonada pelo futuro, o filho dele tá lá. O filho dele é o herói do futuro.
É muito bonito essa cena, inclusive.
Eu acho que essa cena deveria ter subido um pouco a música ali e ter chegado com tudo, sabe? Ele só jogou ali a granadinha e ficou com aquela cara de emburrado dele.
Poético cinema. E ele também deu uma lacrada na Jean. Que eu gostei, particularmente.
Ah, nossa,
tu não é minha mãe.
Tu não é minha mãe.
Podia até ter entrado. Eu vou fazer um edit do áudio dessa cena pros extras. Colocando, ao invés da resposta do Cable, a voz do Baby da família Dinossauro, tá ligado?
Que ódio, mas... cara.
Mas o... queria falar, cara, você falou do Cable, vindo do futuro, ele dá uma lacrada na Jean Grey. O que você falou antes de ele dar uma lacrada na Jean Grey?
O Bolivar Trask falando sobre o que será abandonado pelo futuro.
Não, deixa eu falar exatamente.
Eu falei também da cena poderia ter sido uma cena de entrada mais heróica, que ele chegou emburrado.
Ah, lembrei o que eu ia falar, e era um negócio besta, caramba. É que na ausência do Felipe eu preciso fazer o papel do Felipe e falar, Caio, Selvagem de Bornéu.
O Selvagem de Bornéu chegou, então. Cara, faltou ele chegar e falar isso, sabe? Tipo, porque, mano, sabe o que foi o pior? O Ciclope... Cara, caberia essa frase, sabe por quê? Porque o Ciclope falou, Cable, o que você tá fazendo aqui? Ele, tipo, não é óbvio, cara, eu te salvei, pô. Ele dá uma resmungada, cara. Ele podia ter falado, em vez de resmungar, ele ter falado, pô, Cable não, Selvagem de Bornéu.
Todo filho é assim, Rogerinho, é ingrato. Tipo, fala, depois que cresce, fala com você na maior rebeldia.
Então, mas aí toda a série é muito rápido, e aí eu senti que tirou um pouco do peso do tipo, a Jean Grey entra na mente do Cable, já descobre que ele é o Nathan, e o Ciclope também já vê e descobre, tipo, não tem, sabe, não dá pra gente ter isso aqui não. Acho que poderia, sei lá, de repente a Jean descobrir, e depois ela afrontar pro Ciclope, ter algum momento pra gente entender isso. Achei um pouco apressado essa revelação, mas sei lá, mais uma opinião pessoal, não estraga em nada o episódio, a série, e é mais do tipo, como eu faria, sei lá, algo nesse sentido.
Eu gostei muito dessa cena, mesmo sendo simples e rápido, eu gostei muito. Tem alguns detalhes que eu acho fantástico, tipo, quando mostra o visor do Ciclope muito de perto e refletindo o Cable nele, sabe? Mas enfim, outra coisa que dá pra gente puxar antes da gente terminar, falar um pouco sobre o Bastion, né, Caio? O Bastion, ele aparece aqui no final como o grande vilão, mas vamos com calma também, porque no último episódio apareceu o Sinistro como o grande vilão, né? Parece que eles estão dando pistas falsas às vezes. E é que, tipo.
Trabalhando com ele, então fez sentido, assim.
Sim, fez sentido, mas aí eu tô começando a ficar com medo de no próximo episódio ter outro grande vilão por trás do Batman, depois mais outro grande vilão.
Não, mas eu acho que eu tenho algumas teorias, mas pode concluir aí.
Não, eu só ia falar que, assim, duas coisas, eu gostei, tipo, é assustadora a cena dele com o Magneto também. Esse final todo é muito sombrio, eu gostei muito desse episódio, o quão sombrio ele vai ficando. O Batman, né, assim... A gente tem eu considero os sentinelas, tem até um episódio engraçado que a gente gravou que era sobre perguntas, eu acho, e acho que tava na pergunta de qual o maior vilão dos X-Men, e eu fiz todo um discursinho e a Letícia falou, caramba, achei que você ia lacrar e falar preconceito, Henrique, que eu quase, que eu tava fazendo todo um discurso pra falar sentinela, né?
Aham. Uhum.
E eu acho o sentinela o grande vilão, assim, dos X-Men, o que incorpora melhor, assim, o que é
E todas as suas variedades, né?
Então, e aí que eu ia chegar, né? E na série animada, a série animada começa com sentinelas, né? A série animada clássica. Aqui, de novo, os sentinelas começam também. E os sentinelas são, assim, uma figura muito icônica de vilão dos X-Men. E tem suas variações, né? E, assim, de todas as variações ou upgrades dos sentinelas, tem dois que se destacam, né? O Bastion e o Nimrod. O Nimrod já está sendo acenado em X-Men 97 e provavelmente é o projeto que ele que está por vir aí para exterminar os mutantes, etc. E o Bastion também é uma figura assim, muito próxima do Nimrod sem uma figura máxima de sentinela como perigo dos, como perigo para os mutantes, né? Foi muito, foi utilizado e criado nos anos 90, mas também muito aproveitado na época, na era de extinção, né? Sendo a principal figura ali contra, de vilão dos X-Men na trilogia messiânica, em especial quando fecha ela, né, no segundo advento.
Sim. E assim, claro que a série tá levando muito pra Operação Tolerância Zero. Apareceu já o Nano Sentinelas, tipo, ou Sentinelas Ômegas, não sei como que eles vão chamar. O Bastion tá como o grande vilão, mas tem alguns poréns aqui. Eu acho que vai ser, no geral, Operação Tolerância Zero, com muitas modificações e acenos diferentes. Primeiro, tem uma frase do Senhor Sinistro na conversa com ele, que ele fala algo do tipo: vocês, vilões, estão tentando derrotar eles desde 1992 e fizeram um manual do que não fazer, né? E aí o Senhor Sinistro fala: mas você é um desses vilões também. E aí eu não sei se ele quer dizer que o Bastion tem alguma coisa a ver com algum personagem, algum vilão que já apareceu na série clássica. E se vão mudar a origem dele dos quadrinhos. Porque a origem dele dos quadrinhos é: o Nimrod veio do futuro atrás da Rachel, o Ciclope tinha destruído o molde mestre em alguma das lutas. Agora não me lembro se era o Ciclope ou não. Lá no Central Park. Não, ao contrário, na verdade. Tem a luta do Nimrod com os X-Men e a irmã e o Clube do Inferno no Central Park. Eles destroem uma parte do Nimrod e depois o molde mestre tá perseguindo o Ciclope. Ele encontra essas partes do Nimrod, ele se funde ao Nimrod e aí ele vira o Bastion. Então essa é a origem do Bastion nos quadrinhos. Ou algo assim, se minha memória tá falhando, mas é algo muito próximo disso. E aqui talvez eles mudem um pouco. Aqui eu acho que talvez tenha alguma coisa a ver com algum personagem que já apareceu.
O Nimrod não aparece, não? Na série clássica?
Ele aparece muito rapidamente, mas lá no futuro do Bishop. Tem uma cena aqui.
Ele tá se referindo ao Nimrod, não sei.
Mas aí que tá. Eu acho que tem algumas coisas que vão misturar um pouco Operação Tolerância Zero, Segundo Advento, e até um pouco ali aceno a parte de Era de Krakoa. Por quê? Porque eu acho que assim, o que ele tá tentando fazer é criar alguma coisa, construir alguma coisa. Muito provavelmente essa alguma coisa é o Nimrod. Mas também ele pode estar construindo, com toda essa coisa do governo, algum tipo de máquina do tempo para trazer outros Nimrods do futuro para o presente, como ele fez em Segundo Advento, né? Foi algo que ele pegou vários personagens do futuro, aliás, vários Nimrods que não chegavam a ser o Nimrod fodástico Ultra Prime lá, que é o principal Nimrod, mas ele trouxe o Nimrod de uma outra dimensão, de um futuro que os Sentinelas venceram, para o presente. E tem uma ligação muito forte com o Cable, esses Nimrods, né, esse Bastion, porque foi ele que foi lá e derrotou tudo no final, ajudou a derrotar. Então pode ser isso. Ao mesmo tempo, tem um lance que ele falou que ele está construindo, ele pegou um satélite dentro em órbita da Terra, que foi um satélite que os X-Men usaram para se comunicar com a Lilandra. E aí, nesse momento que ele fala pro Senhor Sinistro que o Xavier tá vivo, e o Senhor Sinistro até se assusta, ele não sabia disso. E esse satélite, ele pode construir alguma coisa, e essa alguma coisa pode ser a base da Orcs, que é para construir o Nimrod. Pode ser o primeiro aceno de que eles estão fazendo a base da Orcs também. Então, acho que pode ter um pouco a ver com a série, a fase atual de Krakoa, esse lance de eles estarem construindo alguma coisa no espaço. Ou pode ser só algo de Operação Tolerância Zero mesmo, que ele só está fazendo vários personagens, vários humanos infectados por nanotecnologia, por vírus tecno-orgânico ali, virarem sentinelas, igual ele fez com o Bolívar Trask, que foi assim que ele criou a Sentinela Ômega. E esses humanos começarem a caçar os mutantes, já que eles ficam super poderosos, eles viram uma mistura de humanos com sentinelas. E é muito provavelmente por causa disso que ele capturou o Magneto. Então, talvez o que ele está tentando criar não seja o Nimrod, seja o Magneto como um sentinela. O que vai ser muito triste de ver.
Agora, eu espero que não aconteça isso. Agora, uma coisa sobre o Nimrod na série animada, ele apareceu também no presente, Caio. Tem um episódio que ele tá andando ali pro Nova York causando, lembra?
Eu lembro vagamente, mas...
É numa das últimas temporadas. Então acho que vai ser uma origem parecida com a dos quadrinhos e vai ter relação com esse episódio do Nimrod na série animada. Mas também uma coisa que eu sempre esqueço de falar sobre Nimrod, na verdade, não sempre, né? É que eu esqueci naquele dia que a gente gravou sobre a aparição do Nimrod na Era de Krakoa. Os Sentinelas, eles sempre, desde o seu início, né, a mensagem ali na primeira história dos Sentinelas, é uma criação que é toda fabulosa, no sentido de fábula, né? De contar, de trazer uma mensagem no final, né? De que é a intolerância humana cria essa máquina de intolerância, que é o Sentinela, né? E ela em certo ponto, vai se rebelar também contra o ser humano que criou ela, né? E o Nimrod seria essa versão máxima do Sentinela, e o nome Nimrod, ele etimologicamente significa aquele que se rebelou, uma parada assim, sabe? Então, finalmente eu falei isso aqui. Mas enfim, eu acho que o grande final dessa temporada, eu acho que vai caminhar para o Nimrod, sim. O Nimrod sendo esse projeto deles, e eu acho que esse projeto está sendo realizado no espaço e tal, e vai ter alguma cena também para orcs e coisas do tipo. E, enfim, próximos três episódios acho que vão ser bem animados.
É, ao mesmo tempo também, acho que faz sentido também se jogar tudo pra Operação Tolerância Zero, porque a Operação Tolerância Zero é a mega saga que saiu em 1997, né? E aí talvez seja muito por isso também, apesar de eles avançarem um pouquinho ali pra pegar algumas coisas dos anos 2000, 2001, com a fase Morrison, pode ser que eles fiquem mais ali jogando no Easy nos anos 90, agora nessa parte final mesmo. Mas tudo lá vai crer que é o Nimrod, porque tudo que apareceu na abertura, em algum momento apareceu depois na série. E o Nimrod aparece nas aberturas, né?
É verdade.
Pra terminar então, uma pergunta que eu faço. Por que diabos o nome do episódio é Olhos Brilhantes? A que se refere, né? Porque tem muita gente com olho brilhante aqui. Mas o Cable tem um olho brilhante.
São as lágrimas da vampira.
Ciclope.
O Ciclope, beleza, o Ciclope tem olhos brilhantes, mas o Noturno também tem olhos brilhantes. Oi?
Os Sentinelas têm olhos brilhantes.
Exato, o Trask fica com olhos brilhantes quando vira o Sentinela. Tem muitos olhos brilhantes nesse episódio, né? Acho que olhos brilhantes não é um par de olhos brilhantes, né? São vários olhos brilhantes.
Bright eyes, every now and then I fall apart.
Caraca!
Não, canta mais, continua.
É, você vai ser a música de encerramento.
Tem a letra
começa
direito.
A cantar aí. A galera encerra, você começa a cantar.
Every now and then I fall apart. Cause I need a love tonight. Cause I need you more than ever.
Caraca!
Forever. E começou a balançar pra um lado e pro outro.
Se vocês vierem pra CCXP aqui, a gente vai num karaokê.
Boa.
É. Cara, agora já tem mais uma opção de rolê.
Adoro karaokê.
Turn around.
Eu jurava que ia ter essa música, porque tá muito musical aqui no Rio.
I can do.
a total eclipse of the heart. Once upon a time there was light in my life, but now there's only love in the dark. Nothing I can say, a total eclipse of the heart.
Né?
Bom, é isso então? Ficamos por aqui?
Será que ficamos? Fico triste. Não, eu queria falar que eu fico triste pelo Magneto antes de ir embora.
É, ele vai sair dessa. Ele já superou coisas piores.
Mas vai que o Bastião faz alguma maldade com ele, com a mente dele, controla ele, aí ele vira Magneto do mal.
Não, é real, ele vai virar um sentinela. Isso é real. E assim, vai ser algo que pode ficar bom e pode ficar ruim. Mas eu acho que vai ser pelo menos original.
Ah, ok, então. Mas é sério, o Bastião pode, sei lá, mexer na mente do Magneto e aí ele é Magneto controlado por coisas. Tipo Zorn, sei lá, uma merda assim. Enfim.
Qual vocês acham que vai ser o cliffhanger pra segunda temporada? Eu acho que vai ter alguma coisa a ver com Sinistro, porque o Bastion escolheu o pior parceiro pra... É claro que um vai confiar no outro, né? Mas com certeza o cliffhanger vai partir do Senhor Sinistro, porque ele tá trabalhando com o Bastion porque ele quer alguma coisa. Eu acho que já vai ser pior do que o Bastion.
Eu ainda não entendi o que o Senhor Sinistro ganha com isso.
É, eu tô curioso pra saber isso também, inclusive.
Será vírus legado?
É, pode ser. Será que vai ter algo com o Apocalipse? Porque o Apocalipse apareceu na abertura.
Verdade, verdade.
Eles podem meter um canção do Carrasco.
Apocalipse os 12, já que já tá terminando.
Porra.
O...
Só queria dizer que o... Estavam falando de o Bastion fazer alguma maldade com o Magneto. O Bastion tá com a faca e o queijo na mão pra fazer a maior maldade que alguém pode fazer com um homem na idade do Magneto, que é raspar a cabeça dele e deixar ele careca.
Cara, ele tá fazendo a barba do Magneto, né? Tá tão algo estranho.
Daí pro couro cabeludo é um 2.
Será que o Magneto vai ser o molde para o Nimrod?
Maldade, ó. Nem brinca.
É, uma coisa que é legal do... Esse episódio acabou, tá, gente?
É isso tudo extra.
É tudo extra. Mas uma coisa que é legal pro... Pensar, né, que o Nimrod, tipo, ele aparece muito tempo nas revistas do X-Men, lá desde o Dia de um Futuro Esquecido e tal. Pelo menos ele é mencionado, né? Ele não chega a aparecer lá, mas ele é mencionado. Mas ele aparece mais pra frente e tal. E a gente sempre pensou como um sentinela ultra mega power do futuro. Só que no presente, ele nunca, tipo, foi criado. Era sempre assim, ah, não, é aquele do futuro ou algum...
Até a Era de Krakoa, né?
Até a Era de Krakoa. E na Era de Krakoa ele foi criado, né? Tipo, o futuro chega rápido. E real, porque, tipo, quando apareciam histórias do futuro, ele não era criado daqui a 90 anos, 100 anos. Não, ele era criado, tipo, depois de uns 20 anos pra frente, mais ou menos. E era ele que matava todo mundo, né? Tipo...
E a Era de Krakoa é o nosso... É o futuro... Que na época que a gente lia é o futuro daquele presente que já é nosso passado.
É, ficou confuso, mas eu entendi.
Só leitores de X-Men entenderiam isso.
Mas sim.
É, porque é X-Men gosta, porque o fã de X-Men ele tem tesão por coisas complexas, né? Que só ele sente prazer de não entender.
Esse foi um aceno ao Alexandre Link do canal Quadrinhos da Sarjeta.
E outra cena também que eu quero fazer é que é fã de X-Men gosta de novela. E fã de Liga da Justiça gosta de super-herói de verdade.
E essa é uma cena ao Pablo do Comic Pod. Mas aí, tá? Eu sempre gostei desse papo de que X-Men é novela. Porque X-Men é novela mesmo. Mas já tá me enchendo o saco. Eu não aguento mais ouvir X-Men novela.
Não, e pior que... Pode falar, Letícia.
É porque as pessoas tratam como se fosse só novela.
Exatamente, esse é meu ponto, esse é meu incômodo.
Exatamente isso.
É muito mais do que isso.
E como se a novela fosse ruim.
Também tem isso. Também, porque usam pra falar, tipo... Ou é bom, mas também usam pra falar, tipo... É bom, mas é só bom como uma novela, tá ligado? Não chega a ser o filme do horário nobre, sei lá. Ou cinema.
Galera, nunca assisti um Senhora do Destino, A né? Favorita, Belíssima, Pantanal. Pô, o dia que a Flora quase matou a Donatella, tipo, o bagulho ficou louco no meu condomínio. Gente gritando na janela.
Ai, ai.
Bom, é isso então, gente. Posso estopar o Craig?
Pode, a gente nem fez encerramento, mas deixa a Letícia cantando Forever.
Ah, justamente, esse é o encerramento.
Total Eclipse of the Heart. Eu falei várias partes diferentes da música, o Henrique vai ter que juntar.
Fique de olho nos próximos episódios.